afirmando a necessidade de o apoio não ser retirado ou suspenso nos meses subsequentes e para 2021. Mais uma vez, sem qualquer resposta. Ora, este debate resulta da iniciativa que foi desencadeada por estes pequenos e microempresários que se dirigiram à Assembleia da República com esta petição. É um debate que valorizamos e que deve ter correspondência nas decisões e medidas concretas que o Governo deve desenvolver de forma consequente e efetiva. Para além do apoio que é indispensável garantir, é essencial prevenir e impedir que se chegue a essas situações aqui apontadas, do fim da atividade profissional, encerramento da empresa, etc. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estes debates não deixam de ser também momentos de responsabilização e de prestação de contas. O PCP assumiu sempre empenhadamente o compromisso de contribuir de forma construtiva para as respostas aos problemas que se colocam ao país e, neste caso, às micro e pequenas empresas. Temos estado sempre do lado da solução e não do lado do problema. Mas não podemos esquecer que seria outra a situação destes sócios-gerentes se a proposta do PCP logo em abril tivesse sido aprovada e não chumbada pela votação de PS, PSD, CDS e Chega. Haja coerência, responsabilidade e seriedade e haja respeito e respostas concretas aos problemas das pessoas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção será do Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista dos Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, as primeiras palavras para em nome dos Verdes saudar os milhares de cidadãos que subscreveram a petição que agora estamos a discutir e que reclamam o acesso dos sócios-gerentes ao regime de layoff. Ora, como na altura da entrada desta petição, portanto em abril do ano passado, os Verdes denunciaram, as medidas de apoio então estabelecidas deixaram de fora milhares de trabalhadores por serem simultaneamente sócios-gerentes. E foi exatamente com o objetivo de remover esta injustiça que os Verdes apresentaram, também em abril do ano passado, uma proposta que pretendia alargar os apoios aos trabalhadores que simultaneamente fossem sócios-gerentes. Mas esta proposta viria a ser rejeitada e, curiosamente, não mereceu o voto favorável por parte do CDS-PP que se absteve e que hoje nos traz para discussão uma proposta para o apoio aos sócios-gerentes com uma alteração ao Orçamento de Estado para 2021, mas que só entra em vigor com o Orçamento de Estado para 2022, certamente por respeito à Lei Travão. Posteriormente, o Governo viria a alargar o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente aos sócios-gerentes. Contudo, este apoio continuou ainda com duas injustiças. Por um lado, porque excluía os gerentes trabalhadores de pequenas empresas que tivessem trabalhadores por sua conta e, por outro, porque apenas contemplava as empresas que tivessem tido uma faturação inferior a 60 mil euros no ano anterior, o que reduziu drasticamente o universo das pequenas empresas abrangidas. Ou seja, as pequenas empresas com um ou dois trabalhadores podiam recorrer ao apoio temporário, contudo o gerente que fosse simultaneamente trabalhador e que nessa qualidade pagou os seus impostos e as suas contribuições não tinha acesso à medida, ficando portanto sem qualquer rendimento. Neste contexto, para além da injustiça que esta situação potenciou, ela representou ainda também uma penalização para quem queria postos de trabalho. De qualquer forma, o que é verdade é que os micro, pequenos e médios empresários manifestaram recentemente, numa iniciativa promovida pela Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, uma grande preocupação pela forma como o Governo está a gerir a questão dos apoios. Desde logo porque os sócios-gerentes, sem trabalhadores, apenas obtiveram 6 meses de apoio, sendo que nos 4 meses que não receberam esse apoio, foram obrigados a pagar a TSU na sua totalidade, sob pena de ficarem de fora de novos apoios. Por outro lado, as empresas criadas em 2020 não têm qualquer apoio, ou não têm acesso a qualquer apoio, visto não terem histórico para a comparação da quebra. Há casos, aliás, onde por morte do sócio-gerente o cônjuge assumiu a gerência e também nestes casos não há lugar a qualquer apoio. E por fim, o programa Apoiar continua com regras que limitam o acesso aos apoios às rendas às empresas que têm contabilidade simplificada, ou seja, contabilidade não organizada. E, portanto, são estas e outras injustiças que importa remover e para as quais o Governo tem de olhar com muita urgência para evitar mais encerramento de empresas e evitar todas as consequências que daí decorrem, nomeadamente ao nível do desemprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer, obviamente, saudar os mais e as mais 30 mil pessoas que assinaram esta petição. Uma petição que surgiu no âmbito da primeira fase ainda da pandemia e também nessa altura, portanto, à volta de abril, levantámos desde logo a questão do não acesso por parte de sócios gerentes aos apoios que estavam na altura a ser implementados. E, aliás, foi nesse sentido que logo em abril propusemos que os sócios gerentes pudessem estar contemplados no apoio extraordinário para a manutenção de contrato de trabalho, no caso para empresas até 10 trabalhadores, proposta que foi rejeitada na Assembleia da República. Mais tarde, como já foi referido, depois de um longo processo legislativo aqui e em especial de especialidade na Comissão de Economia, acabou por sair com algum consenso alargado um diploma que pretendia responder já com atraso, já com alguns meses de atraso, a esta situação, que foi vetado pelo Presidente da República. E, portanto, também não é demais lembrar que neste processo também o Presidente da República ajudou a impedir que estes apoios chegassem mais cedo onde eram precisos. Mas também aí não desistimos e insistimos no orçamento suplementar, exatamente porque considerávamos que havia milhares de microempresas que não raras vezes têm apenas um ou dois trabalhadores, sendo que um deles é também sócio-gerente e que acaba também, lá está, por ser trabalhador, tem as suas obrigações do ponto de vista da segurança social e, portanto, achávamos, tal como aparentemente existiria um alargado consenso, que não fazia sentido deixar de fora deste apoio durante tantos meses, tantos milhares de sócios-gerentes. No entanto, e apesar de este suposto alargado consenso, ainda demoraria mais tempo a conseguir incluir os sócios-gerentes em algum apoio. E, aliás, esta tem sido uma das características mais infelizes de muitos dos apoios à economia e ao emprego que o Governo tem aprovado. Morosidade em serem executados, atrasos sucessivos a chegarem às pessoas e às empresas, a exclusão de demasiada gente desses mesmos apoios. E, aliás, a integração dos sócios-gerentes no apoio extraordinário no âmbito da Covid-19 chegou, efetivamente, tarde. E chegou tarde e, pior do que isso, ainda falta ser publicada a portaria que prevê esse alargamento para 2021. E, portanto, continuamos a considerar que, se os apoios em si já não eram suficientes, como aliás tem demonstrado, esta insistência em continuar a não incluir os sócios-gerentes apenas prejudica milhares de trabalhadores. E, aliás, tanto se tem demonstrado que, por exemplo, estes números são muito recentes, saíram há cerca de 2 dias, o número de falências no terceiro trimestre de 2020 aumentaram 40% em Portugal relativamente ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Eurostat, e o mesmo organismo indica que são as medidas de apoio que têm impedido que mais falências existam. Este dado é importante e é relevante porque nos indica que mais longe o Governo tivesse querido ir nos apoios que foram aprovados, mais medidas e, aliás, mais propostas que o próprio Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi apresentando desde março-abril, mais longe também teríamos chegado e menos falências, com certeza, poderíamos ter neste momento. E, infelizmente, o que nos indicam estes dados é que é preciso mais, é preciso que os apoios sejam mais céleres, é preciso que exista menos confusão, menos confusão em todo este processo, é preciso que exista maior previsibilidade. Esta questão é muito relevante e respostas desde já que comecem a pensar naqueles que dentro de alguns meses deverão ter que começar a devolver o valor de apoios que pediram em abril, quando não há, neste momento, claramente, condições ainda para o fazer. E, portanto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, vou terminar, Sr. Presidente, continuamos empenhados em melhorar todos os apoios existentes, propor novas medidas que ajudem todos os trabalhadores, que ajudem os sócios-gerentes também, que estão há demasiados meses, há quase um ano, sem nenhuma garantia, e, portanto, desse ponto de vista, contarão sempre com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para ir mais além. Falta saber se o Governo e o Partido Socialista o querem fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, o que tem acontecido com os sócios-gerentes é essencialmente uma falha por preconceito ideológico. É isso que tem acontecido. Nem sequer estamos a falar de falta de meios ou de falta de organização. É preconceito ideológico. Soubemos que muitos destes sócios-gerentes vão ter que devolver as isenções de layoff se pedirem o apoio à quebra de faturação com retroativos. E já sabíamos disto quando chegámos ao ponto deste debate. Primeira das incoerências desta história. mas a segunda foram os limites de faturação e do número de trabalhadores que o Governo Socialista conseguiu impor a quem deveria ser apoiado como sócio-gerente. Basicamente dissemos que sim senhor, vamos apoiar, mas depois colocámos uma série de requisitos que na prática ou os obrigam a devolver os apoios ou os colocam fora da lista de apoios. São milhares, arrisco-me a dizer centenas de milhares, aqueles que estão fora das listas de apoio do Partido Socialista. Mas era importante perceber também hoje porque é que o apoio à quebra de faturação com retroativos tem sido tão problemática. Quando apontam o exemplo da Alemanha ou da Áustria, que de facto têm apostado nestas dimensões de apoiar as empresas que têm tido quebra de faturação, porque é que não são capazes de fazer exatamente a mesma coisa? Estes são cidadãos que pagaram impostos nos últimos anos, contribuíram para que a economia fosse o que fosse hoje. E o Partido Socialista mais não lhes tem dado do que listas atrás de listas, requisitos atrás de requisitos, exigências atrás de exigências que não têm levado a parte nenhuma. Hoje é um bom dia para fazermos história e uma boa história nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e começo por saudar os milhares de peticionários da petição que hoje temos aqui em discussão. Discutimos a petição 54, que tem como primeira peticionária a senhora Maria Alexandra Teixeira e tem mais de 34 mil assinaturas. Esta petição deu entrada na Comissão em abril de 2020. Os peticionários referem que os sócios gerentes das empresas e das pequenas empresas, são eles próprios e os trabalhadores dessas organizações e que ficaram abandonados e excluídos do regime de layoff simplificado que foi criado para apoiar as empresas durante a pandemia originada pela Covid-19. Consideram digno e justo ser-lhes atribuído a isenção de impostos de segurança social e a atribuição de um valor mensal correspondente ao salário mínimo nacional pelo período que se estender a crise. Discutimos também o projeto de lei do CDS, número 635, de apoio aos sócios-gerentes e trabalhadores independentes. Tal como refere o CDS na exposição de motivos do seu projeto de lei, como consequência da pandemia, pelas restrições de circulação e de prevenção sanitária, foram muitos os impactos nos mais diversos setores económicos, tendo sido sentidas dificuldades à produtividade e à sustentabilidade financeira dos negócios em todas as dimensões. No início deste ano, o Governo apresentou um pacote alargado de medidas que visam responder às necessidades das empresas, dos sócios-gerentes, dos trabalhadores independentes, nomeadamente. Apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, medida proposta pelo PS e aprovada no Orçamento de Estado para 2021, que tem por fim garantir a continuidade dos rendimentos das pessoas que se encontrem em situação particular de desproteção em virtude da Covid-19 e que se dirija a trabalhadores por conta de outrem, que terminem o subsídio de desemprego e o subsídio de desemprego em social de desemprego em 2021 e os trabalhadores independentes ou membros de órgãos estatutários que terminem o subsídio de cessação de atividade profissional em 2021 e cujas atividades estejam sujeitas ao dever de encerramento. Também para trabalhadores por conta de outrem ou trabalhadores independentes, economicamente dependentes, que se encontrem em situação de desemprego involuntário, sem acesso a prestações de desemprego. Também a trabalhadores independentes ou trabalhadores do serviço doméstico, com quebra de 40% nos seus rendimentos. E também aos gerentes de micro ou pequenas empresas e membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas, com quebra de faturação de 40%. Este apoio vem garantir a proteção de trabalhadores e gerentes e membros de órgãos estatutários, indo ao encontro e até mais longe do pretendido pelos peticionários. Outras medidas importantes para garantir a sustentabilidade dos trabalhadores e das empresas são, e importa salientar neste local e neste momento, a prorrogação do apoio à retoma progressiva para microempresas e médias empresas, que contemplam a redução dos montantes das contribuições sociais e a manutenção da retribuição integral dos trabalhadores, sem esforço adicional das empresas. O apoio simplificado para microempresas com quebra de faturação superior a 25% pode ir até 2 salários mínimos nacionais por trabalhador. A requalificação de desempregados pelo programa Apoiar.pt. O alargamento e flexibilização do programa Apoiar, nomeadamente para médias empresas e empresas com mais de 250 trabalhadores, mas menos de 50 milhões de faturação. Para empresários